Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a você que está na sintonia com a Rádio Cabiúna de Bandeirantes. A nossa conversa de hoje é com a doutora Larissa Alves Gomes Braga. Ela é juíza de direito da 2ª Vara Civil e Juizados Especiais Civil e Fazenda Pública aqui do município de Bandeirantes. Vamos falar deste ano de 2026, o ano eleitoral, algumas mudanças, alguns eventos, né, que o fórum estará fazendo aqui em nossa região. Para saber detalhes a respeito disso, eu converso com a doutora Larissa. Doutora Larissa, é um prazer conversar com a senhora. Boa tarde.
Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço e é um prazer é todo meu de poder estar aqui passando algumas informações e participando desse momento aí com vocês.
Bom, doutora, a cada 2 anos há uma mudança, né? Daqueles que assumem, por exemplo, as eleições, fica como juíza da vara eleitoral. E a senhora assumindo o lugar da doutora Apoema esse ano, pegando justamente um ano político, né? Qual que é a expectativa para esse ano, doutora?
É isso, exatamente. A cada 2 anos, né, a gente participa de um revezamento aí dessa função eleitoral, né? Então, nesse ano das eleições gerais, estará comigo aí, né, os trabalhos à frente dos trabalhos da 58ª Zona Eleitoral aqui de Bandeirantes.
Bom, a senhora está há 14 anos na cidade e a senhora já assumiu algumas vezes essa vara. Alguma surpresa, alguma coisa? Porque a gente fala assim, valeu a experiência, mas vocês sempre estão preparados quanto a isso, né, doutora?
Sim, cada eleição, né, é diferente. Tem as eleições municipais, né, as últimas que eu estava à frente da zona eleitoral foram as municipais. Dessa vez são as gerais, um pouquinho diferente, né? Focamos mais na questão do poder de polícia. Então, difere um pouquinho das eleições municipais, onde os processos de registro de candidatura não são processados aqui. Então, a gente tem uma função um pouquinho diferente, né?
Certo, doutora, algumas preocupações quanto a isso, né? Não só lá em cima, quanto ao Supremo, também quanto aqui embaixo, a questão das fake news. É claro que a gente vai ter esse risco também, porque nós temos os candidatos estaduais, os federais, senadores e também governador. Há uma preocupação da senhora também quanto a isso? Quais serão as ações das varas quanto a essa preocupação?
Exatamente como eu disse, essa questão nessas eleições não é tratado aqui, né, na zona eleitoral. Mas a gente sempre tem que estar atenta e sempre procurar, né, esclarecer a população a respeito das fake news, né, e não levar adiante, né, dar elementos à população para conseguir identificar essas fake news, né, que tanto atrapalham o processo eleitoral.
Tá, e as ações a partir de agora, por se tornar um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, todo mundo fala vai ser um ano muito rápido. É algumas preocupações também quanto o cadastro, as pessoas que vão aí fazer seu primeiro título, né, o seu título agora, aquelas pessoas que têm essa obrigação, enfim, vamos falar sobre isso.
Sim, claro. É muito importante, né, destacar algumas datas já fechadas quanto ao calendário eleitoral. Uma delas é para a questão do fechamento do cadastro eleitoral, né, que será no dia 6 de maio. Então, até o dia 6 de maio, todos os eleitores que precisam regularizar o seu título, ou tirar o primeiro título, ou mesmo fazer a coleta da biometria, pedido de transferência de local de votação, todos esses tipos de pedidos e pendências devem ser resolvidos até o dia 6 de maio desse ano.
Certo, e é necessário o quê, doutora?
É procurar mesmo a Justiça Eleitoral, né, para a questão do primeiro título, se não me engano, apenas um comprovante de residência e documento pessoal. É algo bastante simples. E assim, basta procurar ali a zona eleitoral, o fórum eleitoral.
Bom, e nós estamos dando um tempo hábil a essas pessoas, né, doutor? Por exemplo, tem pessoas que falam, eu gostaria tanto de mudar meu local de votação, eu voto tal lugar que estão hoje na minha casa, que as pessoas que mudaram, que moravam na região norte, agora estão na região sul. Então, o momento é esse para se fazer e tem esse prazo. Só vamos repetir o prazo, por favor?
Isso, exatamente. Aproveitem a oportunidade que será até o dia 6 de maio desse ano.
Certo, e houve mudanças também na questão de zona não, de seção eleitoral, né? De um colégio para uma escola municipal. Vamos falar também sobre isso?
Isso, exatamente. Houve uma alteração do local de votação, né? Antes, os eleitores do Colégio Estadual Humberto Teixeira Ribeiro, eles vão passar então a votar agora na Escola Municipal Prefeito Moacir Castanho, porque além de serem colégios próximos, né, foi constatado que o Colégio Humberto Teixeira Ribeiro, ele não tinha tantas condições de acessibilidade, né, não podia atender plenamente a todos o eleitorado. Então, houve por bem, né, foi feita uma constatação entre os dois colégios qual poderia atender melhor o eleitorado e constatou-se que então o Colégio Prefeito Moacir Castanho, Escola Municipal Prefeito Moacir Castanho, teria melhores condições de atender o eleitorado e foi feita essa transferência do local de votação para lá. E a princípio, né, serão recebidas 5 sessões eleitorais nesse novo colégio, abrangendo em torno de 1.632 eleitores.
Bom, doutora, quando a gente fala em mudança, aí em algumas pessoas, não na totalidade, se bate um desespero. Só para que eles possam ficar um pouco mais tranquilos, a mudança só de local. As mesmas urnas das sessões que eram da votação do Humberto Teixeira serão essas mesmas urnas que estarão no Moacir Castanho a partir deste ano.
Isso mesmo, perfeito. E qualquer outra dúvida que tiverem também, basta procurar o Fórum Eleitoral, né? Tem a servidora que vai estar esclarecendo eventual dúvida aí ao eleitorado.
Essa mudança é definitiva, doutora, só para esse ano eleitoral ou as próximas eleições vai haver alguma coisa, ou a escola, ou o colégio estadual, se readequarem às normas, ou seja, tendo acessibilidade, poderá voltar para lá também?
Nesse momento seria definitivo, né? Não sei, depois será eventualmente analisado se poderia retornar ao local de origem, mas a princípio seria definitivo.
Algo mais que a senhora queria destacar dentro aqui dos trabalhos aqui de Bandeirantes?
Ainda então, quanto à Justiça Eleitoral, gostaria de destacar também um projeto do TRE, né, do Tribunal Regional Eleitoral, ligado à cidadania plena, que será realizado no município de Santa Amélia no próximo dia 24 de março, né? 24 de março, eu falei próximo, mas no mês seguinte. Que esse evento, o TRL, promove em cidades pequenas, né, como Santa Amélia, que são localizadas fora da sede da zona eleitoral, para atender os eleitores que têm então dificuldades de se deslocar até o fórum eleitoral, né, na sede, então de vir até Bandeirantes, para estar tá resolvendo também todas as pendências aí relativas à Justiça Eleitoral. Então esse programa será realizado, então esse projeto no dia 24 de março e será realizado durante o dia todo.
Bom, doutora, o que vai acontecer no dia 24 de março, sabemos, e qual o seu horário e onde vai ser esse atendimento?
Isso, o atendimento então será realizado na Biblioteca Municipal, né, chamada Biblioteca Cidadã, me parece, né, esse é o nome, e será realizado das 9 horas da manhã às 17 horas.
Ok, doutora, dentro da questão eleitoral, o ano eleitoral, os cuidados que as pessoas devem ter, aqueles que vão tirar o título, há outro assunto que a senhora queria falar dentro desse assunto eleitoral?
Eu acho que seriam esses os pontos mais relevantes no momento, né? Teremos outros marcos aí, mas no momento os acontecimentos mais próximos seriam esses mesmo.
Certo, então vamos falar um pouquinho também que a senhora é juíza de direito da segunda vara, né? Vamos falar dos trabalhos que estão sendo realizados, algumas ações também durante esse ano, geralmente se aproximar mais da comunidade, enfim, fala um pouquinho para a gente desse trabalho, doutora.
Isso, já estou aqui na segunda vara cível, né, que compreende também os juizados especiais cíveis e da Fazenda Pública, já desde 2012, né, então já tem um tempinho. Os trabalhos, né, retornaram aí após o recesso, desde o dia 7, né, de janeiro, estamos por aqui. No momento, assim, não tem nenhum evento, algo para ser destacado, mas o fórum já está em pleno funcionamento, todos os prazos correndo novamente, né? Após o dia 20 de janeiro, os prazos todos voltaram a correr. Então, estamos aí a todo vapor.
Doutora, eu tenho um questionamento para a senhora na questão para que mais informação às pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho que mover uma ação contra a pessoa e não tenho condições de fazer uma contratação de um advogado ou de estar pagando. O que que a senhora tem como orientação a essa pessoa que precisam desses serviços?
Isso, então normalmente quando a pessoa precisa ingressar com uma ação e não tem condições e procuram o fórum, né, muitas vezes, então a orientação da secretaria nossa é para que elas procurem a OAB, né, a Ordem dos Advogados, para que lá eles existe uma lista, né, de todos os defensores dativos cadastrados, né, onde é feito um sistema de rodízio entre eles. E aí sim, né, feita a devida triagem pela funcionária da OAB, é nomeado então um advogado para essa pessoa poder ingressar com a ação.
Ok, doutora, algo mais que a senhora queira destacar? Os microfones da Rádio Cabuna estão à sua disposição.
É uma questão até envolvendo na minha função também, além da função eleitoral, esse ano eu também estou na função da direção do fórum, né, que eu assumi recentemente, a cada 2 anos também é feito esse rodízio. Então, muitas pessoas têm indagado, até já curiosas e perguntando quando será a reforma do fórum e se o fórum vai fechar, né? Então, realmente, nós temos uma previsão aí de uma reforma grande no prédio, né, para substituição de portas, janelas, pintura interna, externa. E algumas pessoas já demonstrando essa preocupação: ah, mas o fórum vai fechar? Então, assim, a princípio, nós não temos ainda, apesar de já homologada e autorizada a realização dessa obra, né, já pelo Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça, ainda não temos uma data exata do início dessa reforma, né? Mas assim que tivermos todas as informações, definidas datas de início das obras e eventual necessidade de fechamento do fórum, será devidamente comunicada a toda a população, com certeza. Vamos aí solicitar os bons préstimos aí inclusive da rádio para divulgação, né? Mas é sempre bom destacar que, apesar de repente fechar a necessidade, ou havendo a necessidade de fechar o prédio, a gente vai ter que deslocar para algum outro ponto, o atendimento. Então, assim, a população não vai ficar sem o atendimento. Os trabalhos continuarão, com certeza os servidores estarão em teletrabalho, e a gente vai, de repente, precisar destacar alguns deles para que possam estar, né, garantindo, efetivando aí todos os atendimentos à população que necessitar, né, ou todo o jurisdicionado que precisar aí dos serviços do fórum.
Tá certo, doutora. Agradecer a senhora. Algo mais?
Seria isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando, né, com toda a população, e agradeço toda a atenção de vocês.